Olá, primos e primas, sejam bem-vindos ao Conversas de Chuveiro, o podcast oficial dos primos. Temos connosco a maravilhosa Mary Poppins.
Olá, primos. Olá, primo.
Ou a mais conhecida por Fire.pt.
Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom, só que agora acabou daí.
E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa querida Fire. Vamos saber os gostos dela, vamos conhecê-la um bocadinho ao pormenor e vamos tentar desvendar aqui, se calhar, um pouco da sua identidade. Portanto, minha querida, estás pronta?
Eu estou. Estou um bocadinho nervosa porque na semana passada foste tu aí na cadeira quente e agora vais ter a oportunidade para te vingar.
Isto vai ser interessante. Olha, começo já com a primeira pergunta, que é: como é que tu conseguiste esconder durante vários tempos a tua identidade à família?
É assim, normalmente as pessoas não dizem o que é que estão a fazer quando estão com o telemóvel. É um bocadinho por aí, ou seja, quis manter um bocadinho privado. Também estávamos numa altura em que, quando eu comecei a página, foi em abril do ano passado, foi quando começou o layoff na minha empresa. Eu comecei a ter demasiado tempo livre e vontade de conversar sobre estes temas. Nós já sabemos que ninguém gosta muito de falar sobre isto na vida real. E ainda por cima, na altura em que estávamos a passar, podia até ser considerado um bocadinho insensível, tipo, estar a falar de temas de dinheiro, quando toda a gente estava a atravessar períodos complicados, quando, na minha opinião, é a altura certa para falar dessas coisas, porque foi uma altura em que toda a gente percebeu que nada é garantido e que é mesmo importante termos as nossas finanças organizadas e começarmos a aprender um bocadinho sobre isto. Agora, a verdade é que até há bem pouco tempo ninguém sabia, ninguém, nem o meu namorado que vive comigo, nem ninguém da minha família sabia que eu tinha esta página, porque pronto, era uma coisa minha para me ajudar aqui a passar o tempo.
Mas a pergunta que eu coloco é: como é que, se ele vive contigo, como é que tu conseguias? Porque tu fazes gráficos, tu fazes o teu design para a página, respondes a perguntas o tempo todo. Como é que ele nunca desconfiou que terias alguma coisa? É isso que...
É assim, de abril até junho estava eu em layoff e ele estava a trabalhar, por isso. Ou seja, durante pelo menos aquelas 8 horas, podia-me dedicar a 100%.
Tu eras uma mulher livre durante 8 horas.
E agora continuo a ter, ou seja, o trabalho dos gráficos que eu faço e tudo mais. Normalmente faço, aproveito a hora do almoço para fazer isso e o resto.
Diz-me uma coisa, porque é que tu deste o nome à tua página de Fire?
Ok, então Fire, para quem não sabe, é a sigla em inglês para Financial Independence Retire Early. Ou seja, em português a tradução certa seria IFRA, Independência Financeira e Reforma Antecipada, mas é um bocadinho chato que as traduções para português sejam sempre tão aborrecidas. É. Em inglês soa sempre um bocadinho melhor. Pronto, não estava disponível. O foco da página é mesmo esse. É a independência financeira e o meu caminho até lá chegar. E pronto, foi por isso.
O que é que os primos podem saber assim que não revela a tua identidade, que nós não queremos isso, não para já, mas o que é que eles podem saber assim um bocadinho sobre ti?
Só não disse mesmo o meu nome, porque do que partilho todos os dias, já disse várias vezes que tenho 28 anos, sou engenheira, moro na zona do Porto, gosto muito de desporto, pratico desporto, não sou filha única, vivo com o meu namorado desde 2019. Gosto muito do meu trabalho, apesar do que às vezes possa pensar quando se pensa nisto de reforma antecipada, tipo, ah, que ela está ansiosa por parar de trabalhar. Não é bem isso. Eu gosto muito do que faço. O que não gosto é de estar presa dentro da empresa, 40 horas por semana, no mínimo, e ter aqueles dias contadinhos de férias, porque eu gosto imenso de viajar. A primeira coisa que eu faço quando o ano está a aproximar do fim é ver a lista dos dias dos feriados para ver quando é que consigo marcar férias e marcar viagens para aproveitar esses dias. Ou seja, no fundo, eu gosto muito de trabalhar, mas não gosto da ideia de estar presa, de ter o horário fixo e tudo mais. E não ter tempo para coisas que gostaria de fazer e não posso fazer. Daí, estar em busca da independência financeira, no fundo, para me dar mais opções, para poder passar a tomar decisões, não pelo salário, pela remuneração que essas decisões terão, mas sim pelo que eu realmente quero fazer.
Para independência financeira, tu tens algum valor que tu idealizas que seja necessário ou ali uma base?
Sim. É assim, eu neste momento, há um estudo que foi feito, o Trinity Study. No fundo, basicamente, aquilo, eles pegaram nos resultados do mercado desde nos últimos 100 anos e fizeram ali uma análise de probabilidades para ver quão seguro seria retirar uma percentagem do portfólio para utilização num período de 30 anos. Ou seja, o estudo foi feito para uma reforma mais ou menos normal de 30 anos. No entanto, nos últimos tempos já foi atualizado. Basicamente, o que esse estudo diz é que nós podemos retirar 4% de um portfólio de 75% de ações e 25% de obrigações sem que esse dinheiro acabe nunca, com uma probabilidade de 95% de sucesso. Ou seja, há 5%, em 5% dos anos isso não iria resultar, mas em 95% resultaria. Pronto, tudo isto para dizer que então o meu valor, se eu quiser ter 1000 euros por mês para sempre, o valor que eu preciso são 300 mil euros. Este valor é o que eu calculo agora, ou seja, eu não gasto 1000 euros por mês neste momento, gasto 700 e qualquer coisa. Ou seja, eu aqui já estou a considerar um bocadinho mais do que eu gasto, mas claro que eu não sei como é que vão ser os meus custos aqui há 10 anos ou assim, mas gosto de ter este valor.
Em que parte é que tu estás nessa caminhada? Sentes que estás muito longe? Queres atingir as 300 mil euros em quanto tempo?
O plano é 10 anos. Okay. Ou seja, eu estou, em termos de número, ainda estou muito longe, mas acho que a parte mais difícil, ou a que demora mais tempo, ou uma coisa assim já foi feita, não é que demora mais tempo, porque o que demora mais tempo é esperar realmente que o dinheiro vá trabalhando para nós. Mas 50% disto é traçar o plano, e o plano está traçado, e agora é só manter a consistência e esperar que nos próximos 10 anos o mercado dê os retornos que deu no passado e o meu plano resulta. E daqui a 10 anos tenho a independência financeira.
Como é que era lá em casa? Como é que era a adolescência? Vocês falavam de dinheiro? Havia os seus pais que falavam de dinheiro? Podia-se falar? Já alguma vez tinhas falado ou ouviste falar sobre a independência financeira em casa? Ou...
Não, é assim. Eu nunca tivemos problemas de dinheiro. É assim, eu digo isto, na altura não me apercebia e agora sei que é verdade. Ou seja, eu cresci sem saber o que era dinheiro, nem me importava, ou seja, o que eu precisava tinha e nunca foi uma preocupação. Nunca trabalhei até acabar o curso na faculdade e uma coisa que me foi sempre incutida pela família foi a parte de poupar. Eu sempre fui poupada e na minha família também havia essa força, principalmente a minha avó paterna, que sempre que nos dava dinheiro dizia: ok, isto é para guardar, não é para gastar. Pronto, eu guardava, mas guardava sem ter um fim específico para aquele dinheiro. Ou seja, a parte do investimento nunca na vida foi falado. Tive de aprender sozinho um bocadinho mais tarde do que eu poderia ter aprendido. Porque o que me aconteceu foi, eu terminei o curso, comecei a trabalhar e continuei a poupar. Ou seja, eu gastava, ou seja, eu não sentia que me estava a restringir, simplesmente comprava o que queria, mas não gastava só por gastar.
Sobrava.
Então, sobrava, sim. Porque não, tipo, eu não gosto de sair à noite, não gosto de bebidas alcoólicas, só aí exclui muitos gastos que a maioria das pessoas jovens têm, por isso. Então, o que me aconteceu foi que em 2019 eu já trabalhava há 3 ou 4 anos e tinha 10 mil euros na conta. No depósito da conta, tipo, a dar 0,01%. E estava à procura de sítios onde pudesse pôr dinheiro a dar mais qualquer coisinha, mas isto, tudo isto dentro dos depósitos a prazo. Ou seja, ah, é que ele dá 1,1 em vez de ser. Aliás, dá 0,1 em vez de 0,01. Depois encontrei os certificados da Forra, do Tesouro, que, ok, já dava 2,1%. E tinha, ok, o meu plano então vai ser colocar esses 10 mil euros nos certificados da Forra ou coisa do género. Até que depois comecei a pesquisar melhor, encontrei um blog da Inês, do Mais Que Poupar, em que todas as simulações que ela fazia, punha lá uma taxa de rentabilidade de 7%. Eu pensei, poça, como é que eu só encontro coisas a dar 0,1 ou 1 ou 2? E ela está-me aqui a falar de coisas de 6, 7%. Pronto, entrei nesse mundo, descobri que existe a Bolsa de Valores, que eu posso investir, que posso comprar ações, que posso ser dona de uma parte de uma ação, que posso pôr o meu dinheiro a trabalhar para mim e que ficar rico, digo rico entre aspas, porque na verdade não estou a falar de ter 1 milhão nem nada, mas sim desta parte da independência, não é preciso criar uma empresa nem tudo mais, ou seja, há pessoas que têm essa veia empreendedora, no meu caso não era o caso. O que eu tinha era uma grande taxa de poupança e vi que era possível pôr aquele dinheiro a gerar mais dinheiro. E foi assim, tipo, foi aí que se fez o clique. Depois, entretanto, principalmente eu tinha o problema que era, ok, eu já tenho 10 mil euros, eu não tenho objetivos a curto, a médio ou a longo prazo. No fundo, tudo o que eu queria fazer, que era viajar ou comprar uma coisa ou outra, eu conseguia fazer com o dinheiro que recebia, ou seja, não poupava especificamente para coisa nenhuma, não tinha aquele sonho de comprar uma casa, não queria comprar um carro porque já tinha comprado, então estava assim, tipo, poupava, mas sem um objetivo.
E isso mudou.
Exatamente, ou seja, poupava, mas se calhar podia poupar muito mais se tivesse um objetivo para esse dinheiro. Pronto, e isso mudou quando eu encontrei então a independência financeira, fez-se luz, pensei, ok, é para isto que eu estou a poupar. Eu estou a poupar para comprar tempo no futuro para fazer tudo o que eu quiser, tudo o que eu quero fazer e que neste momento não tenho tempo.
Muito bem, está aqui resumido. E diz-me uma coisa, agora que já sabes quando é que queres ir, depois da independência financeira, chegaste à tua independência financeira, chegaste aos 300 mil euros na tua continha, tu vais fazer o quê?
Olha,
eu sei de base que queres ir viajar, queres ir para algum lado, mas tu vais fazer o quê?
Sim, eu quero ir viajar, mas também acho que se viajar o tempo todo passa a ser rotina e deixa de ter... Ou seja, as coisas também são boas quando são raras, exatamente. Não, não digo que não queira viajar, se calhar o primeiro ano, se calhar não paro em casa, mas depois acho que não é algo que queira fazer a vida inteira. E eu também não excluo a 100% a possibilidade de continuar a trabalhar. O que eu sei é que não quero trabalhar nas condições em que trabalho atualmente, que é os tais 40 horas por semana, fazer uma viagem, acordar às 6 e qualquer coisa, esse tipo de coisas, deixar de ter tempo... Sei lá, porque a minha irmã faz anos e eu não posso ir à festa porque tenho que trabalhar. Coisas desse género. Ou seja, coisas que nós... Ou está um dia lindo de sol e eu tenho de me fechar dentro da empresa.
No laboratório dos ratos.
Exatamente. No fundo, sei que a partir desse momento as minhas decisões passarão a ser com base no que eu quero e não no salário ou no que seja. Há muitas coisas que eu gosto, ou seja, eu gosto de escrever, gosto de falar sobre dinheiro, ou seja, daí ter criado a página, ou seja, posso continuar com a página de uma forma mais presencial, digamos assim, porque vou passar a ter mais tempo. Também tenho uma grande preocupação com questões de sustentabilidade, ou seja, também posso dedicar-me mais voluntariado ou o que seja nessas áreas. No fundo, tudo o que eu gostava de fazer, tudo aquilo que eu penso e gostava, e neste momento não posso porque amanhã tenho de trabalhar, deixaria de ser um problema. Mas não te consigo dizer porque, assim, o que eu gosto agora provavelmente será diferente do que vou gostar daqui a 10 anos.
Sim, é verdade.
Por isso, o que eu acho importante nisto é ter opções. Ou seja, eu daqui a 10 anos vou ter a opção de continuar onde estou, mudar, deixar completamente de trabalhar e ver a televisão o dia todo. Não é o que vou fazer porque eu detesto ver televisão. Mas, ou viajar, ou o que seja. Mas, ou seja, vou ter liberdade para na altura decidir o que quero fazer.
Mas tinhas falado que tu não tinhas a veia empreendedora. No entanto, a Fire, a página de Fire, é ser empreendedora.
Ah, não acho. Porque, não sei, porque eu não a criei com o objetivo de...
Para ser empreendedor, tu não precisas de monetizar a página. Basta começares a fazer alguma coisa. Estás a empreender, estás a... Mesmo que não seja com o objetivo de... É um empreendedor. Estás a começar alguma coisa.
Okay.
Isso é ser empreendedor.
Fixa, então.
Isso é ser empreendedor. É ter iniciativa. Porque... Se tu vais, por exemplo, para uma entrevista de emprego ou isso, eles vão te perguntar aquilo que tu já fizeste. E aquilo que tu já fizeste tem tudo a ver com, quer seja a criação de um blog, quer seja a participação dos escuteiros. Eu nem sei, tu participaste nos escuteiros?
Não é a minha cena.
Não é tu acampar?
Não,
nada disso.
Não, eu gosto de acampar, mas não. Eu praticava desporto. A nível federado, por isso não tinha grande tempo para outras atividades.
E diz-me assim uma coisa, dentro do teu trabalho, qual é que foi a coisa mais louca que tu já fizeste?
Olha, eu sabia que tu me ias perguntar isso. E eu lamento desiludir-te, mas eu sou mesmo muito certinha. E não tenho nada
isso,
a ver.
Isso é mentira, isso é mentira.
Não.
Porque eu sei de uma história que... Eu já sabia que tu ias... Eu sei de uma história com uma menina que foi... Que foi com a roupa para cima de um telhado. Não foi para cima do telhado. Foi para dentro de uns tubos ou de uns túneis.
Mas isso faz parte do trabalho, não é louco?
Pois, mas é uma coisa louca.
Não, isso é o dia-a-dia.
E então diz lá, dentro do teu dia-a-dia do trabalho, qual é que é a coisa assim mais diferente que tu faças, digamos assim? Ou em que é que consiste basicamente o teu trabalho mesmo?
Ok, eu tenho uma parte de estar sentado em frente ao computador, de análise de dados e relatórios e coisas desse género. Basicamente o que eu gosto de fazer, Excel, gráficos, essas coisas.
O nerdzinho, ok, a parte externa, ok?
Exatamente. E depois tenho a parte de acompanhamento no chão de fábrica. Pronto, e é nessa parte que eu às vezes tenho de subir a umas alturas e tenho de espreitar para dentro de umas máquinas. É essa a parte louca. E eu não tenho medo nenhum de me sujar nem de andar com os senhores da manutenção, por isso é uma coisa fixe. Eu gosto muito dessa parte.
Por isso é que eu estava a dizer que havia sempre aí alguma coisa que...
Mas não é louco. Que era mais... está no meu contrato de trabalho.
Andar com os senhores da manutenção... Não é toda a gente que vai ver as canalizações, não é toda a gente que vai fazer isso.
Certo.
E diz-me uma coisa, dentro da tua página, recebeste já, porque por norma os homens é uma coisa, mas quando as pessoas sabem que a página é mais feminina, tem sempre tendência a aparecer marmelos. Apareceu-te alguma mensagem assim, alguma mensagem mais esquisita dentro da tua página?
Acho que não. Por acaso, acho que não. É porque assim, tu dizes, ok, é claramente uma menina, até por aquelas cores, todo lilazinho. Acho que um menino não faria, não quer dizer que não possa gostar, mas claramente aquilo tem um toque de menina. Mas até há muita gente que não sabe, ou seja, que fala comigo como se eu fosse um homem ou várias pessoas. Tipo, ah, vocês, não sei o quê. Mas não.
É para
não,
sexo.
Não me lembro.
Que é o movimento Fire lá, neste caso. Que é o grupo Fire.
Existe um. Mas a página do grupo Fire chama-se Fire Portugal.
Ok. E diz-me uma coisa, o que é que tu gostas de ler?
Quem me segue, e tu sabes também que eu sou devoradora de livros compulsivo. No ano passado li 60, uma coisa assim, este ano já deve ter lido aí uns 20.
Não tens que fazer.
Não, porque... Olha, isso também foi uma coisa que aconteceu. Surgiu mais ou menos ao mesmo tempo. Em 2019, eu estava a ficar um bocado farta das viagens para o trabalho, de ir para o trabalho. E então andei à procura de audiolivros. E foi quando eu descobri a Audible. E agora o que eu faço é todas as viagens, todas as horas de almoço, todas as limpezas na casa, estou com os meus fonezinhos a ouvir livros. Então isso aí dá-me, ou seja, eu só em viagens tenho 10 horas por semana, que dá perfeitamente para ouvir um livro por semana só assim, só em viagens de ir para o trabalho. O que é que eu gosto de...
Mas qual é que é o tema principal que tu gostas de ouvir? É um pouco de tudo ou tens algo que
gostas? Ouvir, eu já percebi que gosto de ler em papel um tipo de livros, ou de papel, ou quando eu digo papel, ou então e-book.
Normal, físico.
Prefiro ler livros não ficção e ouvir, prefiro livros, aliás, prefiro ouvir não ficção, ou seja, finanças pessoais, desenvolvimento pessoal, até por escrever aqui alguns, Pai Rico, Pai Pobre, foi o primeiro que eu ouvi e fez tipo, pão, a sério que eu posso comprar ativos? O que é isso? Como é que se faz?
A sério que se pode comprar
isso? É verdade. Depois tem o Your Money or Your Life, que também é um dos meus preferidos, que agora existe em português, O Dinheiro ou a Vida. The Simple Path to Wealth, Quit Like a Millionaire, também é um dos meus preferidos. De ficção, adoro ler policiais nórdicos, suecos, noruegueses, dinamarqueses, seja o que for.
Eu ia pensar que ias falar do Salmão, mas não.
Não. Não, sou muito de policiais nórdicos, são os meus preferidos, e depois também gosto de Isabel Allende, de Dan Brown, li agora pela primeira vez um japonês, o Haruki Murakami, também gostei muito, eu não sou muito esquisito.
Mas já disse uma coisa, aí para o nome dele tu treinaste antes de aparecer ao podcast.
Não, por acaso, eu não sei se estou a dizer bem, eu estou a ler como se escreve.
Como é que tu eras como pessoa, em pequeninha?
Olha, eu era... Maria Rapaz, ou seja, eu saía da escola, pegava na bicicleta, ia para a casa da minha avó até com os meus amigos, para andar de bicicleta a tarde toda, ou fazer bolos de lama, ou o que se fazia na infância dos 90. E na escola era super certinha. Eu chegava a casa, fazia os trabalhos, aliás, a primeira, antes de ir para a casa da minha avó com a bicicleta, eu chegava a casa, fazia os trabalhos de casa sem ninguém ter de dizer nada. Acabava os trabalhos de casa e depois ia para lá. E sempre foi assim. Sempre estudei muito, sempre gostei de estudar, sempre tive boas notas, na faculdade foi a mesma coisa. Muito aborrecido.
Eu acho que a minha mãe gostaria de te adotar.
Não, é verdade. Por acaso nunca dei chatice aos meus pais nesse ponto, porque sempre gostei de fazer e de estudar e continuo a gostar muito de aprender coisas novas e de estudar e tudo mais.
Eu acho que era esse o problema que ela tinha com o filho em casa, que ele chegava, não queria estudar, nunca tinha trabalho de casa.
Mas isso é característica de génios, se reparares.
Se calhar, mas este génio daqui escondeu os testes da mãe. Sabe, um dos problemas que eu tinha, por exemplo, quando estava com o meu irmão, era que nós, como éramos gêmeos, estávamos dentro da mesma turma. Se eu, por exemplo, tirasse negativa no teste e o meu irmão tirasse positiva, nós tínhamos de esperar que aparecesse outro teste, onde fosse o inverso, que é para mostrar os dois ao mesmo tempo, senão eu sabia que eu ia apanhar no cozinho, mas não ia apanhar. E a conclusão foi que do 6º ou 9º ano, a minha mãe deve ter visto para aí uns 30 testes, mas a falar sério, 30 testes. Isto é... Eu lembro que nós apanhámos uma coça nessa altura. Nós escondíamos os testes dentro de um sofá, lá em casa, no quarto de estudos. Metíamos os testes lá para dentro e um dia nós estávamos a andar cá fora de bicicleta, um sábado, e o meu pai, vejo o meu pai a pegar tipo num machado, uma coisa assim, e num martelo, e vai para o quarto de estudos e ele disse: ah, vou desfazer o sofá. E eu, tipo mesmo, a mão à cabeça assim, estávamos tramados. A piada foi que nós estávamos a andar, então já sabíamos que ele estava lá dentro, e só se ouve assim uma voz fundo ou do género: ó, Pedro e Tiago, não, já foste.
Eu não era assim.
Não, por acaso, nós éramos. E deu muito problema, nessa altura deu mesmo muito problema. Mas continuando, minha querida, vou-te fazer aqui uma pergunta, que são aquelas nossas perguntas ocultas, que tu não
estás... Ah, eu não te fiz nenhuma.
Ah, não fizeste porque não quiseste. Foi aquela pergunta oculta que tu não estavas à espera. E a pergunta é... A primeira. Seria 10 mil euros hoje? Ok? Mas isto é um desafio para teres 10 mil euros.
Ok. Ah, mas okay? Eu posso recebê-los mesmo?
Depende, pois.
Okay.
Nós, no final do episódio, nós temos aqui uns patrocínios que temos de divulgar, se eles quiserem patrocinar.
Exato.
Então seria, para receber 10 mil euros, antes de tudo, falando em comida, já sabes que eu adoro comer, o que é que tu não gostas?
Não gosto de coelho.
Não gostas de coelho? Só não gostas de coelho?
Já, yeah, acho que é só isso.
Okay. Então, para receber os teus 10 mil euros... Terias que andar uma semana a coelho, a comer coelho, ou só podias comer até ao resto da tua vida batatas à espanhola?
Olha, eu gosto muito de batatas à espanhola.
Eu não sei, mas
foi o meu jantar ontem. Mas também não me importava fazer o sacrifício de comer... durante uma semana, preferia.
Ah, eu não disse que o coelho é servido frio.
Não tem mal. Comer a mesma comida todos os... Quer dizer, se eu quero a minha reforma antecipada para andar a percorrer o mundo e depois chego aos sítios e tenho que comer bacalhau à espanhola, não faz muito sentido.
É o sacrifício de obter os 10 mil euros.
Não, eu como o coelho.
Ok, seria o coelhinho então. Muito bem.
Coelho
agora,
de
chocolate. Hã? Não, sei isso. Mas chocolate, por acaso, comes muitas amêndoas, não?
Não comi muitas. Também foi uma Páscoa assim um bocado esquisita. Almocei McDonald's.
Ah, sério? Mas na sexta-feira santa, tu comeste peixe ou disfarçaste o McDonald's com um... Diz-te o McFish?
Na sexta-feira fui trabalhar e por isso bebi o meu sumo verde.
É a base aqui,
é espinafres e fruta.
Isso não me parece que seja uma coisa que eu fosse gostar, sinceramente.
Ora, é melhor do que o que parece, acredito.
É? Mas é muito verde.
Mas fechas os olhos.
Mas quando tu começaste a fazer isto, quando? Por algum motivo? Foi porque alguém te recomendou? Foi porque lembraste de estar na net e viste... coisas esquisitas. Assumo verde com espinafre.
Não, preguiça. 100% preguiça. Principalmente desde esta questão do Covid. É mais complicado utilizar a cantina da empresa.
Ok.
E também não dá para aquecer a comida. Ou seja, eu andava aqui a escolher comidas que desse para comer frias. Não há assim tanta coisa que se possa fazer. Tipo coelho. Coelho frio. E então, eu tinha aqui... Eu tinha aqui um livro de sumos detox. E experimentei. E pronto, e gostei. E ora, tenho feito.
Mas eu por acaso nunca fiz nenhuma dieta detox, nem coisa. Mas não... funciona. Funciona.
Não é dieta.
Sim, mas são sumos detox. Acaba por.
Sim.
Porque tu acabas por não almoçar e almoçar o teu sumo.
Certo. Vou bebendo ao longo do dia.
Mas achas que isso faz efeito? Ou...
Ora, o que eu acho é que é super saciante.
É?
É. Imagina, eu nos primeiros dias tive de ir comer uma sande à hora do almoço, mas só pela parte psicológica de querer trincar alguma coisa. Só por isso, porque não é preciso. Também depende do que tu puseres no sumo, claro.
Em média tu metes alface, não é alface, é...
Pois espinafres, banana, maçã, morango...
Ah, e metes palavra de fruta.
Ponho. E ponho também uma colherzinha de proteína.
E em termos de exercício? Tu dizes que fazes muito... Mas tu fazes... Eu sei que tu fazes desporto, mas os primos lá em casa eles não sabem. Tu costumas praticar ginásio ou...
Não. Aliás, já fiz alguma altura da minha vida em que sim, que era louca pelo ginásio. Mas agora, desde a questão da pandemia, tu tenho treinado em casa. E corro e faço caminhadas na montanha, que é a minha coisa preferida para fazer.
Pronto, e a segunda pergunta é, até que ponto é que tu és honesta? Na tua vida, até que ponto tu és honesta contigo própria? Ou seja, uhum. com os teus projetos e objetivos?
Ora, por acaso nisso, eu acho que posso dizer com certeza que sou 100% honesta comigo. Há uma coisa que eu tenho de característica, porque eu acho que isto... Em certas pessoas vem com a idade, mas eu já sou assim há imenso tempo, que é... Não me preocupo muito com o que as outras pessoas pensam e que isso faz com que eu não faça fretes, não faça coisas que não quero fazer só porque parece bem, que não compre coisas porque está na moda e... Ou seja, ao fazer isso, tudo o que eu faço na minha vida é realmente o que eu quero fazer. Claro que há coisas que eu faço, não porque, tipo, à segunda-feira não me apetece muito acordar e trabalhar, mas isso aí já não tem a ver com ser honesta ou não, tem a ver com ter de trabalhar. Mas em termos de opções e tudo mais, só faço mesmo aquilo que quero e lá está, e isso ajuda imenso depois nisto, de poupar e tudo mais, porque se tu só fazes o que realmente gostas, ou tens gostos muito, muito caros e aí não há nada a fazer, ou então consegues eliminar um sem número de gastos ao deixares de fazer as coisas que não queres fazer e deixar de comprar as coisas que não queres comprar ou tudo isso.
Se fosse para alguém começar a seguir os teus passos, qual é que seria o maior conselho que tu darias?
Ora, primeiro ter um objetivo. Eu acho que isso é mesmo o mais importante. Como eu disse, eu sempre poupei, mas lá está, quando chegou àquele ponto, eu acho que foi tipo o patamar dos tais 10 mil euros poupados. Eu estava assim, ok. Eu quando estava na dúvida de comprar uma coisa ou não comprar, eu olhava para a minha conta e pensava, ok, mas eu estou a poupar para quê? Eu não preciso deste dinheiro para nada, mais vale comprar. Porquê? Porque na altura não tinha um objetivo. Tinha ali aquele dinheiro, mas não sabia sequer que era possível usar aquele dinheiro no futuro para comprar tempo. Então, eu acho que desde que passei a ter o objetivo bem definido, tudo passou a ser muito mais simples. E depois disso, registar as despesas. Eu acho que é mesmo muito importante. Há coisas que nós não temos mesmo noção, porque é uma coisinha aqui e uma coisinha ali. E se tu puseres no papel, e lá está, e depois analisar aquilo no primeiro mês ou nos primeiros dois meses, registar, mas sem aquela ideia de orçamento. Tipo, registar o que é, sem pensar, ou seja, como fazia até agora, registar só. Sem criticar, sem mais nada, simplesmente ver realmente no que estamos a gastar. E depois, pensar no que realmente, ou seja, depois de ter pensado nos objetivos da nossa vida, nos nossos valores e no que nós gostamos e valorizamos, cruzar as duas coisas. E, por exemplo, se eu não valorizo moda ou, tipo, andar fashion e coisas, porquê que eu tenho ali 60 euros todos os meses em roupa? Não faz sentido. Ou seja, cruzar um bocadinho e depois sim, depois de saberes quais é que são os teus valores, o que tu queres, os teus objetivos e de teres um registro dos teus custos e despesas antes de ter essa consciência, acho que nem sequer tens de te limitar e dizer, ah, este mês só... Não, passa a ser uma coisa simples. Por exemplo, eu não tenho o chamado orçamento e aqueles... o método 50-30-20 ou uma coisa assim, porque eu sei que o que eu quero. E quando eu não estou a gastar, eu sei que eu estou a comprar tempo no futuro.
Sim.
Não estou a dizer, ah, que seca, tipo, ah, como é que consegues poupar tanto? Não, eu não sei como é que as pessoas conseguem gastar tanto, porque eu não me estou a limitar, não há nada que eu queira. Não há nada que eu queira. Não sei, porque não há nada que eu queira fazer, também porque lá está, e depois podem dizer, ok, mas tu recebes muito mais do que eu, ou uma coisa assim. Ok, mas eu mesmo que recebesse menos 40%, ainda poupava 20%, ou 30%. E se calhar, se recebesse menos, também havia coisas que agora faço que se calhar pensava duas vezes e não fazia. Mas acho que essas três coisas, ou seja, ter um objetivo, conhecer os nossos valores e o que queremos e registar, é o mais importante.
Há uns dias atrás, eu lembro que tu tinhas colocado uma pergunta que te fizeram, que foi como é que tu consegues ganhar tanto na tua área, sendo que não é normal, se calhar, chegar a esses valores, uma coisa assim.
Uhum.
Queres falar um bocadinho sobre isso?
É assim, eu acho que se calhar nós não sabemos, na verdade, o que é que as pessoas ganham ou não ganham. Porque é assim, nós o que vemos é... Ou seja, nós sabemos, se calhar, dentro do seio familiar, e às vezes nem isso. Há pessoas que dizem que não sabem quanto é que o marido ou ganha, que é uma coisa um bocado estranha.
Não sei quanto é que o marido ganha.
Porque... Não sabes? Então pergunta-lhe. Mas, ou seja, não há uma abertura para falar nesses assuntos. E o que eu acho é, se eu sou a única, ou seja, eu estou ali a partilhar o que eu ganho, e a pessoa que está a ler sabe quanto é que ela ganha e sabe quanto é que eu ganho, e está a comparar só essas duas realidades. E há uns tempos atrás eu fiz um questionário que chamei Salários em Portugal, que depois também chatearam um bocadinho, porque chamar Salários em Portugal, isso não é realidade. Ok, não é realidade, é a realidade de quem me respondeu, e são as pessoas que seguem a página. E na verdade, eu estava na média dos salários. Havia quem ganhasse muito mais do que eu, também havia quem ganhasse menos, mas na verdade não era um valor que estivesse fora de...
Se fosse completamente absurdo, um lugar assim.
Exatamente. Não era, eu, aliás, havia. Eu também, eu olhei depois para outras pessoas. Também com essa ideia, tipo, como é que tu conseguiste isso? E depois outra coisa que eu perguntei foi, além de quanto é que ganhas e a quanto é que trabalhas, quais é que são as tuas expectativas no pico de carreira? E havia valores, sei lá, 50 mil euros a ano. Eu nem sabia que em Portugal existia esse tipo de...
Tem muita gente que ganha, aliás, tem muita gente que ganha muito mais que isso.
Certo? Sim, mas estamos a falar de... Ou seja, mas se calhar essas pessoas não me seguem. Não sei, estou a falar de pessoas que a partir de quem me segue é quem está ou no mesmo caminho ou a querer aprender ou uma coisa assim, e já são pessoas, é o que eu digo, a média acho que deu 1.200, mas lá está, para a média dar 1.200 havia quem respondesse que ganhava 600, 700, mas também havia de 5.000 e de 6.000.
Uma das coisas que eu tenho percebido... Também depende do tipo de empresa em que tu estás, não é? Se é uma empresa meritocrática ou não. E uma das coisas que eu lembro na altura que tinha falado com o meu sócio, com o Duarte, é que ele preferia que as pessoas entrassem na empresa a ganhar menos, mas que eles pudessem dar prémios, neste caso de produtividade, desenvolvimento e tudo mais. E uma das coisas que eu também percebi nessa altura foi a... Da importância, que às vezes não é só o número que importa, não é só aquele papel que muito do pessoal se calhar se mete. Se eu te colocasse, aliás, tu tens esta história, que tinhas duas empresas que podias escolher,
certo.
Uma que pagava mais e outra que pagava menos.
Certo, e na altura tive de decidir em função do tipo de trabalho também, ou seja, do que eu preferia e da margem de progressão que eu achava que poderia ter em cada uma delas. E lá está, acabei por optar pela empresa mais pequena, com um salário bem mais baixo, estamos a falar de 40% inferior, mas a verdade é que A verdade é que em 2 ou 3 anos consegui duplicar o que comecei a ganhar na altura.
Isso é muito bom. Isso é o importante, é isso que nós queremos.
Mas lá está, porque estava numa posição de poder. Ou seja, imagina, eu não precisava daquele dinheiro no momento. Eu entendo que, imagina, se eu estivesse noutra situação e dissesse assim, não, o meu custo de vida é 1000 euros por mês, eu teria de ter escolhido a outra. E neste momento não estaria no mesmo sítio a receber os 1000 euros. Mas como eu também tinha custos de vida baixos, pude arriscar e optar pela proposta mais baixa, sabendo que no futuro poderia, também podia ter corrido mal e ter ficado na mesma naquele dinheiro, mas também se continuasse a ganhar aquilo, portanto já tinha mudado, não é? Porque também é uma coisa, nós não estamos presos nem amarrados a coisa nenhuma e podemos sempre procurar melhor, podemos e devemos.
Sim, e tu achas que é importante nós negociarmos o salário? Não sei se chegaste a negociar o salário, se foi uma proposta que veio da parte de cima da empresa.
Eu não sou a melhor pessoa para falar disso. O que me aconteceu foi de género, ok, eu tenho esta proposta. Eles disseram, ok, nós podemos subir e aumentar a tipo 50 euros. E disseram, nós não podemos
subir mais
do que isto. Mas garantiram que, ok, eu acho que na altura o base era 900 euros, uma coisa assim. E eu comecei em setembro ou em outubro e em dezembro ou janeiro atualizaram para 1000. Ou seja, já subiu ali. Ou seja, houve ali um bocadinho...
Ganha-ganha.
Por um lado foram honestos ao dizer, ok, nós neste momento não conseguimos, mas garantimos que há margem de progressão aqui. Enquanto que do outro lado eu só tinha, ok, a proposta é esta. Era muito melhor, sim senhor, mas não havia garantia de nada.
De investimento, nada disso, isso é importante. Minha querida, para terminarmos aqui um pouquinho, então, agora sabes que nós temos aqui o nosso ritual, não é? Onde nós colocamos às pessoas que participam connosco num episódio, qual é a sua música que cantam no chuveiro?
Já! Isso não é a última!
Eu ainda não terminei, mas eu acho que é interessante ouvir agora a cantar.
Não, olha, mas eu lamento desiludir, mas eu não canto no chuveiro.
Estás a ver?
Porque olha, não estou. Eu sou, primeiro, eu não gosto de desperdiçar água, por isso, quando vou tomar banho é tal, tal, tal. E sair e não dá tempo, mas e por outro lado, agora também tenho ouvido podcasts no chuveiro,
okay.
Quando quero, quando estou mesmo ali, tipo, ah, tenho que pôr pausa e agora vou tomar banho, levo o telemóvel comigo e ouço lá. E também, quando tenho assim mais tempo, não canto. O que eu gosto de fazer é, estás a ver aquelas discussões imaginárias, quando tipo o dia correu mal, aconteceu alguma coisa, dizia, ei, devia ter dito isto. Tenho imensas discussões imaginárias no chuveiro, isso acontece.
Ok, mas os primos querem que eu fique cantando a mesma.
Mas eu nem lembro de música nenhuma.
Ah, isso já sabes, faz parte do ritual. Uma coisinha muito simples só.
Ah, então deixa de escolher.
Não, tu é que tens de escolher, não pode ser assim. Uma banda que tu gostas. Tu tens estilo mais metal, não? Tu não. Tu és o
é, eu gosto. Eu gosto de Muse, de Arctic Monkeys.
Também parecia. Os filmes não conseguem ver, nem vão conseguir ver.
Mas eu estou aqui com o meu casaco preto de cabedal.
Dá para imaginar um casaco preto de cabedal. Primos, imaginem a nossa querida Fire com um casaco preto de cabedal. Podem não acreditar, mas ela tem piercing no... tem piercing na língua, está bem? E na sobrancelha.
Isso, depois de tudo o que eu disse hoje, é pouco provável acreditar.
Minha querida, continuando então mais aqui um bocadinho, se tu acordasses amanhã e soubesses que tinhas 300 mil euros na conta, qual é que seria a tua reação? Como é que tu achas que reagirias? E como é que seria o teu dia a partir daí?
Uhul! Então, o que é que eu fazia?
Não sei se perceberam, isto foi só uma das maneiras para pôr a Feira a cantar um bocadinho, está bem? Já fiz assim.
Ora então, o que é que eu fazia? Ora, primeiro tinha de pegar nesses 300 mil euros e investi-los imediatamente nos meus queridos ETFs.
Ok. Não, mas vamos imaginar que tu tiveste a rentabilidade, está bem? Acordaste amanhã, foste ver a tua plataforma e viste tinhas lá uma rentabilidade de 900%, que se lembrar, e que tinhas exata quantia de 300.001.
Olha, então, por acaso, eu acho que neste momento não levava grande coisa. Ia continuar a trabalhar, porque na altura em que estamos, Covid, não se pode sair do concelho, não se pode sair de casa. Ir trabalhar até dar uma desculpa para poder circular sem a polícia chatear. Por isso, eu acho que continuava. Pelo menos até esta confusão parar. E depois, carta de despedimento.
E diz-me uma coisa, tu gostarias neste caso, porque neste momento, pessoal, tu estás com um horário de segunda a sexta, não é? Estás 5 dias, tens 2 dias de pausa. Tu trocarias então, recebendo os 300 mil euros, imaginemos que não sairias do teu trabalho, trocarias a tua semana pelo teu fim de semana, ou seja, 5 dias pausa, 2 dias de trabalho?
Sim, até porque eu tenho ouvido. Eu adoro ouvir podcasts e tudo mais sobre este tema. E o que eu tenho ouvido de pessoas que já atingiram a independência financeira, ou então que já estão num nível em que podem começar a tomar certas decisões sem comprometer o objetivo final, é que normalmente, ao entrar em contacto com a empresa, explicar a situação, tipo, adoro trabalhar aqui, gosto muito do que faço, mas não estou disposta a trabalhar durante 5 dias por semana. Normalmente, a resposta é, ok, mas então e se passasses a part-time ou uma coisa assim, tipo 2 dias, ou seja, as próprias empresas também precisam de nós, dependendo da nossa posição, claro, mas também precisam, e para eles é muito mais, se calhar é mais fácil manter e até fazer uma coisa pouco convencional e passar por um regime destes, se for possível continuar a fazer o trabalho dessa forma, do que estarem a ter o trabalho de contratar uma nova pessoa que tem de aprender e que tem de tudo mais e que não está por dentro do processo. Ou seja, isso é uma coisa que eu poderia fazer, porque de facto eu gosto muito do que faço. Só não gosto muito de fazer isso todos os dias, exceto sábado e domingo.
Ou sábado e domingo adoro o meu trabalho.
Exato. Não, porque, por exemplo, eu quando estive em... Eu no ano passado, em abril de 2000 e... entre abril e junho, eu estive em layoff. E, na prática, eu não deveria estar a trabalhar, mas não me custava nada durante 3 ou 4 horas, na parte da manhã, fazer as coisas que tinha a fazer para, remotamente, para aliás, ajudava-me a passar os meus dias aqui em casa. Por isso, quando eu não tinha obrigação nenhuma a trabalhar, eu trabalhava porque queria. Mas lá está, eram 3 horas, depois pegava no meu livrinho, ou ia fazer o almoço. Eu gosto muito de cozinhar, gosto muito de perder tempo a cozinhar e a fazer coisas novas. E são coisas que, na vida que nós fazemos, de sair de manhã, ir para o trânsito, trabalhar, chegar a casa cansada e tudo mais, uma pessoa chega e só quer fazer qualquer coisa para despachar, ver qualquer coisa na televisão e entretanto vai para a cama, dormir, porque no dia seguinte começa outra vez tudo de novo.
Só um pequeno disclaimer, já gostas de cozinhar?
Não e faças, está na hora do almoço.
Não faças frango, podes ir comer.
Certo. Por acaso eu faço frango muitas vezes.
Eu por acaso não como frango, zero. Já desde 13 anos que não como frango.
Mas tens um trauma com galinhas?
Tenho um trauma mesmo com o frango. Mas tenho mesmo. Quando eu era miúdo, eu tinha 12 ou 13 anos, a minha mãe fazia criação de galinhas em casa. Então eu acordava com os galos, não é? Acordava com aquele barulho de manhã. E ela fazia criação, e por norma as pessoas, os primos não sabem, mas por norma as pessoas fazem criação,
matam,
depois matam.
Galinhas.
Está bem? Depois, os animais também morrem em casa, também. E o que aconteceu foi que minha mãe lembrou-se de matar um frango e eu fui olhar para a janela, não é? Fui espreitar pela janela E eu, naquela altura eu vi que ela tirou, matou o frango, né? Cortou a cabeça do frango. E o frango sai a correr sem cabeça.
Também. Já me aconteceu frango, isso também.
O frango, mas o meu problema não foi esse, que eu até achei de piada. Se tivesse o telemóvel hoje em dia, fazia um Instagram, um TikTok. Mas o que aconteceu foi que na altura que a minha mãe cortou a cabeça ao frango, a cabeça caiu ao chão e ficou a olhar para mim. E tipo, okay. É, estás a ver? Exatamente essa cara que fizeste agora. Na minha cabeça, eu fiquei a pensar...
Mas a minha cara era da galinha ou era a tua? Não percebi.
Não, foi a cara que... Exatamente, foi a cara que fizeste, foi a mesma que eu fiz. Na minha cabeça, eu fiquei a imaginar que eu era o próximo, então... Estás a saber, tipo, uma chamada do além do género, tu és o...
Sabes que é engraçado, porque a minha avó também matava galinhas e na altura não, eu também cheguei a ver algumas vezes e não comi frango durante muitos anos, só comecei a comer há pouco tempo. Também por causa disso, traumas de infância.
Traumatizou-me mesmo e a partir daí deixei de comer frango, nem consigo sequer frango nem derivados.
Nem derivados.
Sim, há pessoas que dizem assim, ok, mas não comes panados, panados são de frango, mas não comes kebab, kebab leva frango, tipo, não consigo, a partir do momento em que eu saiba que leva frango lá no meio, nem toca, se eu meter à boca o frango sem saber e a seguir me disseste que tem frango, temos um problema muito grande. Agora deixo aqui a ideia no ar.
Ok, nada de frango.
Nada de frango mesmo, mas se quiseres fazer alguma coisa, um bifinho com uma bacabala ou... Isto é só para dar aqui o apetite aos primos também na altura. Sim. Eles ouviram isso às 8 da manhã. E este podcast não teve o patrocínio de Audible. Não teve o patrocínio de McDonald's e também não teve o patrocínio da querida avó da Fire.
Não teve.
Portanto, primos, espero que tenham gostado. Esperamos por vocês no próximo episódio e tchau.
Adeus.